Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Cheguei, minha gente! E hoje é dia de programa especial. Tá vendo aqui as bexiguinhas? Que aniversário é esse, poxa? Como numa boa propaganda de supermercado varejista, o aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você! Hoje temos quatro convidados. Sim, meus seletos e grandes amigos que esta vida doida me deu. Porque o programa é meu, com todo respeito a essa emissora maravilhosa que é a Rede Globo, tá? Excelente, um beijo pra vocês. O dia é meu, então eu resolvi fazer do meu jeito. Trouxe gente aqui pra contar as histórias que eu mais amo que eles contem. Sabe aquele amigo chato na festa? Que puxa, ah, conta pra eles aquela! Conta que eu adoro aquela! Eu sou essa pessoa. Eu amo rir com eles, rir deles. Aí eu resolvi dividir com vocês esse meu grupinho. Então eu vou apresentar pra vocês. Primeiro eu vou começar por ela, que muita gente acha que a gente é casado na vida real, é verdade. Ninguém acerta o nome dela de primeira. Todo mundo sempre chama ela de Mia. E é legal que eu falar isso agora pra vocês, porque daí vocês podem propagar isso. E a gente parar de chamar ela de Mia Mello! Está aqui também, é o meu oráculo, ele que joga búzios pra mim, terceiriza a minha espiritualidade, ele faz consultas de tarô, isso é tudo verdade, depois ele me avisa o que está por vir, é o meu companheiro de vacas magras, Paulo Vieira! No programa de estreia, o primeiro programa que teve desses todos, eu chamei esse meu terceiro convidado aqui da roda. Eu precisava de alguém que eu confiasse, que fosse engraçado, vascaíno, Eric Johnson não podia, eu chamei Marcos Veras! E por fim, ele, que é a amizade mais trabalhosa de se manter, minha gente. Ele é uma flor que precisa ser regada, adubada, levada pra passear, criada em estufa, colhida apenas em dias ímpares na primavera. Eu diria que ele quebra o coco, mas não arrebenta a sapucaia. João Vicente de Castro! Abraço coletivo, meu povo! Meu Deus, tô até meio
tonto.
Ali. A Niaça parece que ela tinha rodado naqueles bastão aqui.
Procurando um burro, mas é horrível.
Acho que estou pronto pra minha história.
Nossa, sempre brincadeira.
Labirinto.
Muito legal. Veras veio assim de último aviso, por isso não trouxe roupa, mas de qualquer maneira foi muito bacana.
Eu sou pop, cara.
Ele tava fazendo jogging na
porta, correndo na Lagoa da Barra.
Não, a gente ficou chateado, porque a gente saiu ali no corredor, tava João e Mia nesse estilo. A gente veio com roupinha de altas horas.
Pois é.
Eles vieram pra melhores do ano, assim. Não sei quem passou esse brinco.
E detalhe que eu troquei isso de roupa. Trocou. Vamos deixar bem cá, porque a amizade é tão grande.
É, Mia veio com uma roupa que eu olhei e falei, troca, não tá boa.
Não, isso, e é o Fábio falando que a roupa não tá boa.
Ela veio de sem teto, né? Olha aqui, vamos começar. Vamos brindar já de cara? Isso aqui, porque eu já quero começar.
Isso aqui é perigoso.
Isso é perigoso. Isso já é cachaça.
É vidro.
Eita, rapaz.
É leôncio.
Eita.
Tem que virar, calma, tem que virar.
Não,
virar não precisa.
Eu acho que precisa.
Eu acho que cachaça vira.
Puta, rapaz.
Ó, aqui a gente já entende quem é quem.
Rapaz.
Ah, vou buscar.
Tenório.
Eu quero começar.
Eu tô bem.
Essa não roda... começa por mim, não, que eu já tô...
Já entrou descendo. Ah.
Luxá não veio.
Luxá acabou, né? Via. Tá, ó, deixa eu já até justificar muita gente.
Quem são os amigos?
Vai falar assim, mas faltou gente. É. Faltou gente. Dani Calabresa convidou. Ia estar aqui sentadinho. Luxá tava num evento na Bahia.
Ganha dinheiro. Então,
tinha... Mas Luxá faz evento, né?
Luxá
faz.
Não, tanto é que não atua há 10 anos.
Olha aqui, eu quero conversar com o Veras.
Diga, de Veras, é.
Porque o Veras foi no primeiro programa, ele tava aqui. Verdade. Ele foi do programa da estreia, pé quente.
É, mas eu tava no piloto.
É verdade. A briga começa. Essa briga vai ser.
Eu não vou entrar nessa pilha. Eu não vou entrar nessa pilha, não vou entrar. Vamos focar aqui. Vamos.
Marcos, eu até também quero convidar, começar com o Veras, porque o rapaz salvou minha vida.
Ah, bom, então tá bom.
Eu quero te agradecer por te falar de brigar.
Porque tem amigos e tem...
Eu vou te dever minha vida.
Não só Veras, como a Adnet também.
Também.
É o Batman e Robin mais improvável.
Não, você pensa que o cara tem que ser tão frouxo pra ser dependido pelo Veras e pelo Adnet, é um nível.
Deixa eu explicar pras pessoas o que aconteceu no carnaval.
Quem salvou a Mara Maravilha?
Não. Mas a mulher Maravilha,
a Mara Maravilha e o David Brasil se juntaram, saíram na porrada.
Mas
com
é
todo
porque...
mundo que tava me atingindo.
Fomos desfilar na São Clemente, em homenagem ao Paulo Gustavo. E quem coordenou isso, esse foi o meu erro, porque eu gosto de controlar tudo, vocês bem sabem, era o Adnet. Exato. Quando a sua vida tá na mão do Adnet, ela não tem como funcionar, não tem como dar certo. Dá certo pra ele. Porque ele vai indo, quando vê, ele é incrível. Mas ele falou, Fábio, relaxa. Fica
relaxa
tranquilo.
Tá comigo.
Tá comigo. Eu falei, mas Adnet, não tem que chegar antes, pegar a camiseta. Eu pego a camiseta lá, a gente vai estar no camarote junto, Veras vai também. Cheguei lá no dia do desfile, beleza, no camarote, cadê a Adnet? Procura a Adnet, não acha a Adnet, acho o Veras já, cadê a Adnet, cadê a Adnet, cadê a Adnet? Aí eu falei, a Adnet tá ali. Adnet, e agora? Ih, tamo bem, tamo com o tempo.
Que a Adnet tem o tempo dele, né?
Exatamente. Aí daqui a pouco era o seguinte, a São Clemente ia entrar depois do Salgueiro. Então qual que era o meu planejamento? Quando o Salgueiro, o que o Adnet falou, quando o Salgueiro começar a entrar, a gente vai. Porque daí tem que ir, se a gente sai do camarote, tem que ir até a concentração, pegar a camisa. E eu falei, Adnet, não é melhor ir antes? Ele, não, relaxa. Daqui a pouco tá Salgueiro entrando. E Salgueiro, e tac, 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 Salgueiro. E cadê a Adnet? Adnet, não, espera o Salgueiro. Falei, Adnet, não dá mais pra esperar, vamos. Fui eu, Veras e Adnet correndo. Aí quando eu tô eu na Presidente Vargas, a Avenidona que fica lá atrás, resolvi...
Fazer um conteúdo.
É. Nisso, verdade,
que pensou... ele agora aqui, ó.
Pensou na Yara. Pensou na empresária dele falando, Fábio, você nunca faz conteúdo.
Nisso, Jorge Pelingeiro já tava, São Clemente, isso.
E vai a gente entrar. Tava dando nota já, bateria 10.
E aí eu pego meu celular, tal qual um turista alemão, começo na Presidente Vargas a correr com a Adnet e Veras atrás, e eu assim, ah, gente, que doideira! Tamo aqui na Presidente, eu dei essa pinta um pouco. Tamo aqui, olha lá o Salgueiro, e a Adnet doido. E daqui a pouco senti um movimento aqui.
Só desculpa te interromper, esses meninos estavam indo pra igreja. Só que tava tão fácil.
Ah, os meninos, você diz,
eu
os ladrões.
Eram os meninos que não iam roubar. Eles só falaram assim, gente, essa não é uma oportunidade, só tem essa.
Era até uma ofensa não roubar isso.
Exatamente.
Isso era pra manter o nome do Rio de Janeiro.
Exatamente. Isso.
Exatamente. Não podia apojar com o celular assim. Eu que sou honesto, falava, tenho que pegar, mas pra defender o Rio.
Eu devolvo depois.
A pessoa parar de vacilar
aqui. Eu filmando, senti um movimento esquisito, firmei a mão mais forte aqui, ó.
Como se fosse resolver!
Resolveu! Tô te falando, porque assim ele ia botar a mão, o celular ia cair.
A gente vai ver esse vídeo aí?
Vai botar o vídeo. Tá. Quando eu segurei aqui, firme, eu tô olhando, vem um rapaz com a mão aqui, ó, pegando, eu baixo o celular, vem um outro por esse lado. Na minha cabeça eu pensei, bom, lógico, tô sendo assaltado, vou correr. E qual não foi a minha surpresa? Adnet e Veras, esses dois bunda mole. Estavam atrás
faixa
de mim.
Preta,
correndinho também, que nem a gazelota. Amigo, esbatulido. Aqui, ó. Que isso, cara?
Caraca,
que isso?
Foi exatamente isso.
Aqui, ó.
Foi exatamente isso.
Você levantaram?
Não, esse assunto me
não,
deixa...
Mostra. Com...
Não, é porque...
Como é que você fez?
É porque saiu
deixa
na imprensa.
Deixa eu ver a guarda, deixa eu ver
a
guarda
que fez. Eu sou o cara.
Ah, não,
pega
aqui.
Eu sou cria de baile funk na Zona Portuária. Então, meu irmão, aqui, ó.
Adnet, essa, Veras!
Aí, não, cara, porque saiu na imprensa depois um que Marcos Veras e Adnet agridem, pessoal. A gente não tem condições
isso
de agredir.
Isso foi nota
ninguém.
Plantada tua, babaca?
Foi sim.
Aí.
Isso aí foi sua assessoria.
Eu acho que os caras. A gente se assustou, obviamente, com esse furto, com esse assalto. E eles também se assustaram com a nossa reação.
Foi?
Porque quando eles pegaram o teu celular e o Adnet, a gente. Lá, o Adnet tava um pouco mais possuído que eu fiquei com medo do Adnet. Eu fiquei com medo dele, porque quando ele começou, tá maluco? A gente vai desfilar! A gente, dando informação.
Cara.
Porra! E aí a gente... Eu fiquei assustado com o Adnet, eu acompanhei o Adnet.
Não, mas quando eu olhei pra trás, eu vi Veras empurrando o cara.
E os bandidos que tomaram um susto com essa reação vieram pra cima com garrafa.
Não, aí quando eu vi a garrafa,
Respeitou, falou assim, foi um mal-entendido.
Eu falei, esse celular é de vocês, eu posso pegar com o Porchat, tudo bem. Mas eu fiquei com medo porque ele pegou a garrafa. Aí eu falei, tem um desfile pra fazer. Senão eu ia.
Isso é que dá deixar na mão do Adnet. Vamos. Tá na hora de entrar. Vamos. Salgueiro. Tá com o último carro. E a Adnet tá de boa. A gente não tá nem com a camisa. Salgueiro tá com o último carro. A gente tá no meio do povo. Tivemos que cruzar o sambódromo. A Adnet não sabe onde tá, a gente tá correndo. Somos homens de 40 anos que não temos noção.
Eu tava no camarote depois, juro. Ele vai dizer que é mentira. Eu tava passando lá. O Vera fez, João, vem cá! Lutei com bandidos contra...
Mentira!
Mentira! E aí, quando veio a
mentira,
garrafa...
Mentira!
E ele contou...
Juro, senhor!
Ele me encontrou, não tinha nada a ver.
Nada
eu tava
a ver.
De um lado, ele tava do outro. Ele gritou, salvei Porchat!
Isso tudo, Brasil, é ciúme.
Não é. Você pegar a bio dele no Instagram, tá? Marcos Veras, ator, comerista, roteirista, salvei Porchat.
Salvei Porchat, botei lá.
E a gente conseguiu fugir dos bandidos, eu já há muito tempo pra frente. Fomos lá, a Adnet conseguiu achar a camisa, desfilamos, foi um sucesso.
Foi lindo.
E devo minha vida a ti, esse amigo que a vida me deu.
Vamos nessa, Paulo.
Peraí, calma, tem isso... Eles são ciumentos.
Muito ciúme, é muito possessivo.
Não, mas que é sério, assim.
Possessivos.
Na tua playlist de amigo, ser salvo pelos dois, achei ofensivo.
O Veras só tá aqui hoje por causa disso.
Ele não tá aí, nunca.
O Veras tá aqui hoje pra contar uma história. Essa é a minha introdução pra Marcos Veras. Hoje o programa é meu, eu faço como eu quero.
Eu só tenho história de pai agora, porque eu e a Adnet estávamos desbaforidos, porque a gente é pai, então a gente...
É verdade.
Correndo lá, eu tenho uma história de um... Enfim, fui passar um Réveillon num lugar que eu sempre passo, no Nordeste, com a mesma turma, mais ou menos. Ficamos na dúvida, vamos ou não vamos, porque agora a gente tem um bebê, ele estava com 1 ano e 4 meses, 5 meses. Vamos ou não vamos, tem o Covid e tal. Não vamos. Mas então vamos levar uma avó. Pra
uma
gente
avó?
Poder. Pra dar uma força.
E pode alugar
no aplicativo.
Todo meu respeito.
Davi, meu filho, tem duas avós maravilhosas e também tem uma babá maravilhosa. Só que a gente decidiu em cima da hora, não tinha mais vaga. Falei, amor, então vai ter que ser nós dois mesmo. Então,
Vamos ter que cuidar do nosso próprio filho.
Não, e detalhe, Réveillon, nossa primeira viagem, tipo, 2 anos sem viajar. A casa em frente à praia, pé na areia. Eu falei, não, todo mundo, pessoal, mergulhando, a gente troca a fralda de boa, tranquilo, só nós dois aqui. Beleza. Um amigo da pousada, que é dono, falou assim, cara, tem uma pessoa aqui que trabalha na região como babá e ela é ótima. Eu falei, poxa, Gabriel, não vou fazer isso, cara, eu não conheço a pessoa, mas me dá o contato. Aí fui, fiz uma entrevista pelo WhatsApp, uma menina simpática, me passou uma super confiança. Mas aí a gente queria o quê? Uma pessoa pra nos ajudar. Ao invés de trocar 30 fraldas, a gente troca 3 pra poder tomar uma cerveja.
Caramba, mas ajudou legal, hein? Pera aí, que ajuda é essa, meu irmão?
Será que ela consegue apresentar o programa de vez em quando? Eu tô precisando dessa ajuda pra viajar.
Aí, cara, a gente, pô, falei, pô, a gente precisa almoçar. Mas, tipo, vamos fazer o primeiro dia? Aí fechei com ela o primeiro dia.
Pra ver se rolava.
Pra ver se rolava, até porque, pra ver se o Davi estranhava e tal. Era uma pessoa só pra assim, olha ele aí enquanto a gente mergulha. A gente só queria uma pessoa pra isso. Porque a gente adora cuidar do nosso filho. Mas é verdade. Aí, ela chegou. Beleza. Chegou lá, tal. Falei assim, oi, tudo bem? Não vou falar o nome dela, Bianca. Bianca, tudo bem, não sei o quê, esse é o Davi e tal. E a gente só observando pra ver se o Davi ia estranhar. Não, estranhou um pouquinho, mas meia hora, o Davi tava chamando o nome dela.
De mãe.
Brincando com ela. Não, e eu e Rosane aqui comemorando, do tipo, caramba, vai dar certo, uma semaninha
deu
no
match.
Nordeste. Deu um match, dá pra gente mergulhar, tomar uma cerveja e almoçar em paz. Beleza. Ok, tem um passeio que todo mundo desse grupo faz. Vamos até o Rio. E eu nunca fiz esse passeio. Eu falei, tem uma praia maravilhosa aqui, pra que eu vou até o Rio? Nesse dia, eu falei, pô, agora eu tô com babá. Minha esposa tá aí, eu vou até o Rio. Beleza, onde é? É logo ali, 1 hora e meia andando.
Você deixou a criança com a babá no lugar?
Junto com a Rosane. A Rosane não quis ir pro Rio.
A mãe ficou.
Aí fui, 1 hora e meia andando, eu cheguei lá, eu falei, cara, é um rio. Não é nada demais, uma hora e meia. E a minha cabeça, pô...
Mas em nenhum momento a palavra te enganou, né? Que te chamaram pro Rio, né?
Chamaram pro Rio. Não, mas eu cheguei lá, achei que... Mas era um Rio com... Tava um cheiro, tava horrível. Tava um cheiro de bosque na hora, sabe? Aí eu mergulhei. Enfim, pra não falar bosta.
Ah, entendi.
Ele tem filho pequeno, agora ele fala palavrões.
É, agora eu não falo palavrões.
Caçarola.
Carambolas. E aí fui, eu dei um mergulho e falei, galera, vou voltar. Veras, tá com a babá lá, tá com a Rosane, a gente acabou de chegar. Eu falei, vou voltar. Começou uma coisa de pai na minha cabeça, vou voltar, vou voltar, vou voltar, vou
isso
voltar.
Isso que é pai mesmo, deixa a mulher lá e volta pra ver se tá tudo bem.
Começou uma coisa de pai na minha cabeça. É. Eu volto hoje ainda.
Aí nem tinha começado o Pantanal ainda. Aí eu voltei com um casal de amigos que também resolveu voltar. Eu falei, vou segurando vela de vocês, vou voltar. Eu falei, eu tenho que voltar. E fui na frente deles, fui apressando o passo. Cheguei lá meio... Falei, amor, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Tô aqui com o Davi, ele tá mamando. Falei, cadê a babá? Tá ali. Eu fui lá, falei, oi, tudo bem? Ela, tudo bem, Marcos. Você comeu? Ela, comi, já almocei, tá tudo certo. Eu falei, ai, graças a Deus. Virei pra Rosane e falei assim, e aí, amor, o Davi comeu? Pá! Um corpo estendido no chão. A babá, eu só vi o pé da babá, assim, do outro lado da varanda. Eu falei, socorro! Era socorro! O nome de... Socorro! E eu batendo, batendo na cara que dela, eu falei, acorda, acorda, ela desmaiou. Ela completamente desmaiou. Só que isso, pra mim, durou uma hora e meia. O mesmo tempo que eu levei pra ir pro Rio. Só que isso durou uns 5 minutos. Eu comecei a bater na cara dela, ela não voltava. Eu, socorro, pessoal da pessoa, você comeu? E ela, comi. Porque pra mim era muito importante essa babá ter comido.
Eu tô vendo.
Porque a pessoa, sei lá, tá trabalhando, não comeu.
Mas você quer uma picanha? Você quer uma maminha?
Eu picanha, senhora!
De polvo, senhora!
É sem glúten!
O Vera só pensava na notinha, no Léo Dias. É. Babá de Veras desmaia de fome.
Aí ela, não, eu comi, eu comi. Ela foi voltando aos poucos, se tremendo.
Claro, você bateu nela.
Ela tava apavorada.
Ela, pelo amor de Deus, seu Vera.
Ela tomou um tombo e começou a
apanhar. Ela caiu, começou a apanhar.
Sabe um piquete, seu Vera.
Olha só. Aí ela levantou, eu falei, o que que houve? Ela, sou muito sua fã. Mentira, ela falou isso não. Mentira. Aí ela falou assim, eu não sei o que que houve. Aí, conclusão, resumindo a história, o cara da pousada pegou ela, levou ela pra casa.
Ah, tá.
Fiquei, sabe? Pegou ela, deu um beijo. Mentira. Aí o cara da pousada me disse que a mãe recebeu ela e falou a seguinte frase, de novo, filha. Então ela já tem alguma coisa que até hoje eu não sei, depois eu mandei uma mensagem pra ela, paguei, tá? Deixei claro, ó. Paguei a diária.
Com
a minha reputação.
Ele foi pensando isso aí.
Com a minha reputação.
Isso é a maldição do media training. Ele tá ali no ouvido dele.
Eu tô
isso
aqui,
aí
ó, dá pra paguei, cuidado.
A minha férias do 13º.
Aí os outros 7 dias eu fiquei trocando fralda e cuidando do meu filho. E foi maravilhoso. E aí os amigos também olharam. Falei, eu preciso comer. Olha o Davi, pelo amor de Deus. Você que tem 2 filhos, você sabe como é.
Cara, é terrível. Você tá contando a viagem, eu tô pensando, puta que trabalho.
Trabalho.
Mas é melhor ficar em casa, pelo menos tá tudo organizado lá.
Então essa foi a minha história dessa babá.
Mas a história da Miá é uma história muito interessante.
É.
Porque ela é uma...
É um bastidor, é um making off da sua história.
Olha que curioso.
Olha que louco.
E eu não sabia disso até hoje.
Olha que louco, eu fui fazer minha primeira mamografia. Quando terminou tudo, era no início assim da pandemia, eu tava usando máscara. Na minha cabeça, ninguém reconhecia ninguém, máscara, sabe? Porra, pra mim... Aí, quando terminou, a mulher falou assim, olha, a enfermeira tá querendo falar com você. Eu falei, bom, câncer.
Resumindo.
Não, é óbvio.
Mas eu te entendo demais.
Imagina, a enfermeira quer falar com você. Eu fiquei, tipo, esperando. Aí, eu fiquei sentada naquela salinha meia-luz. Aí, entrou ela, falou, tudo bem, eu vim conversar com você... Porque você sabe que o Fábio foi pra Maceió? Aí eu falei, quem não sabe? Não, mas aí tem quem não saiba.
Deixa eu então explicar rapidinho o que aconteceu. Que eu tava em São Paulo, tinha que pegar um voo pro Rio de Janeiro. Era um voo 10h30 da noite, eu chegava aqui às 11... Era um voo às 10 da noite de São Paulo, chegando às 11 no Rio. Ou seja, 11h30 eu tava em casa. Beleza, bonito. E eu faço ponte aérea muito rapidamente, que eu tô sempre fazendo. Beleza. Vi ali o voo 10 da noite, Rio de Janeiro, portão 11. Eu falei, beleza. Portão 11, fui, dei um negocinho, a mulher olhou, falei, ei, seu Fábio, tudo bem, tudo passei. Entrei, sentei no meu lugarzinho, beleza. Já abri o livro para ler, porque eu já vou ler, eu li o voo de 40 minutos, rapidinho e tal. Aí veio o aeromoço e falou, o senhor tá nesse lugar mesmo? Posso ver seu ticket? Eu dei o ticket, falei, o senhor tá realmente aqui. Deu duplicidade de assento. Eu falei, e agora? Não, tudo bem, fica o senhor aí, tá tudo bem. Beleza, continuei lendo. O avião levantou voo, lendo, 60 páginas do livro. Falei, nossa, tô lendo rápido. Aí, parei de ler, botei um filminho, meti um La La Land pra ver, vi 25 minutinhos de La La Land, dei um soninho, deitei, dei uma dormidinha, acordei, olhei, falei, gente, não chegou ainda, que doideira isso. Peguei o livro, li mais 10 páginas e pensei, tá muito. Tá demais. Aí eu pensei, já, sabe o que deve ter acontecido? O avião, eu tava dormindo, o avião tava chegando no Rio, o tempo deve estar ruim, o avião teve que voltar pra São Paulo. Aí comentei com a moça do meu lado, vem cá, tá muito tempo pra chegar no Rio, né? No que ela me fala, mas esse voo tá indo pra Maceió. Aí eu falei, aí qual posso... Maceió, qual, né? Porque de repente é o Maceió do lado de Jacarepaguá. Falei, não, eu tô indo pro Rio de Janeiro. No que eu falei isso, um homem atrás de mim falou assim, ele tá indo pro Rio, gritou meio alto. E eu falei, que isso, gente? Eu falei, não, tô indo pra Maceió. E aí eu levantei e fui falar com a aeromoça que tinha conferido o meu ticket.
Putz.
Falei pra ela, vem cá, eu tô indo pro Rio de Janeiro. No que ela fala, misericórdia. E eu fui ver o horário, já era 00h20. Eu tinha que ter chegado em casa 11h30. Eu falei, bom, Nathalie está desesperada. Daqui a pouco ela até dá o relato dela ali. E aí o avião pousou 00h30 em Maceió. Eu liguei pra minha mulher. E aí, Nathalie, ela estava apavorada, porque ela tinha pensado das duas uma. Ou ele estava me traindo, ou ele morreu, e ela preferia que eu tivesse morrido. Então, de eu estar ligando pra ela, já é um desespero. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei assim, eu estou em Maceió. No que ela diz, ah, puta que pariu. E falar, e desligou. Eu liguei pra
sua cara?
Desligou na minha cara. E aí eu liguei de novo, falei, meu amor, o que tá acontecendo? Ela falou assim, eu mobilizei todo o país. Porque eu liguei pra quem te deixou no aeroporto, eu liguei pra companhia aérea, eu liguei porque... Meia-noite e meia, você não chegou em casa, claro. Você, Rio de Janeiro, você morreu na linha vermelha. Claro. É isso que aconteceu. E aí, enfim, posei em Maceió, errado, equivocadamente. Falei, aí a pessoa da Avianca falou assim, Fábio, temos uma... Fica tranquilo, nós temos uma volta pra você. Falei assim, que ótimo, que horas eu vou? Ela falou, é meio-dia. Eu falei, não posso dormir em Maceió, imagina, vocês erraram. E aí eu peguei um voo às 2h da manhã pra Campinas, pra de Campinas ir pro Rio, cheguei às 10h30 da manhã. E eu me lembro desse dia, curiosamente, que daí eu fiz um stories falando, tô aqui em Maceió, não sei o que, tal, perdi o voo, expliquei tudo a história. Toco o telefone, é João Vicente. O João Vicente, eu atendo, ele fala, João fala, Fábio, pelo amor de Deus.
Ninguém.
Eu falo, o que, João Vicente? Você não pode fazer, a Nathalie não é trouxa. Eu falei, como assim, João? Ô, muito Fábio, bem. Você não pode ir comer alguém em Maceió e plantar essa brincadeira de que você perdeu o voo.
Às vezes ele tem que puxar o amigo pro chão.
Ele ligou, eu falei, imagina, já se eu tivesse comido alguém em Maceió, ela tá postando. Ele falou, Fábio, mas não tem condição de alguém errar o voo pra Maceió. Bom, voltei pro Brasil de volta, pro Rio de Janeiro de volta. Tudo isso pra fazer essa introdução. Porque a Mia encontrou a enfermeira que ia te dizer que você tinha câncer.
Aí ela falou, bom, sabe, você lembra que o Fábio foi pra Maceió? Aí eu falei, quem não lembra, né? Aí ela falou, então, na verdade, o assento original que ele sentou era meu.
Ó, uma cuíca, velho.
Ela falou, eu olhei que ele tava sentado na minha cadeira, só que eu tava tão mal... porque eu tinha acabado de descobrir uma traição do meu casamento de 20 anos, duas filhas, e eu estava destruída. Tão mal, que eu não tinha nem capacidade de ir lá falar com ele para lutar pelo meu lugar. O que, que eu fiz? Fui falar com a aeromoça.
Ela estava com problema de gente no lugar dela.
Exatamente. Aí ela me contou isso, que ela chegou e ela achou que ela nem falou com você. Então ela checou, né?
A aeromoça
ela achou
checou?
Que ela falou assim, quer uma água? E é dele mesmo lugar. Mas enfim, checou o lugar. Voltou pra ela e falou assim, olha, deu uma duplicidade aí, mas fica tranquila, eu vou te colocar num outro lugar. Ela tá fazendo uma viagem a trabalho. E aí colocaram ela do lado de um cara do trabalho dela.
Olha aí.
Só que ela tava péssima, ela não queria falar com ninguém, ela tava destruída. Ela tava assim, arrasada. Sabe quando você não é muito menos sentado do lado de alguém que você conhece, né? Bom, sentou do lado do cara. Ela falou que alguma mágica aconteceu naquele voo, que eles se apaixonaram loucamente.
Olha que loucura.
Que doido.
Era, e aí transaram, quase não foram
no
lá
avião?
Pro... Não, transaram.
O João tá acostumado com outras coisas, minha gente.
Não, no final de semana, assim, loucamente apaixonados
isso,
os dois.
Cara.
Só que aí ela voltou pro marido. Porque ela amava o marido, ela falou que no fundo esse cara serviu pra conseguir fazer elas
Que ela era foda.
Porque ela amava o troco, né? Deu o troco, trepou lá no final de semana inteiro, maravilhoso. Voltou, conseguiu fazer as pazes com o marido. Hoje ela é casada, seguiu casada com o marido.
E hoje esse marido tá sabendo agora.
Ela tá sabendo, eu tenho certeza.
Esse marido tava em casa agora, ligado, vendo a TV.
Zapeando, né?
Ué. Não, esse marido começou falando assim...
Ai, adoro esse programa
Vamos ver o programa do Fábio, sabe, filho? Uma vez tua mãe foi pegar o voo e o Fábio sentou no lugar dela.
Nossa.
Vamos ver. Filho, acabou a família hoje. Pois é, mamãe deu troco.
Mereceu, vacilão.
E ela ainda falou assim, eu não... Isso aqui que... Não é que eu tô tentando me... Aqui coisa, não. Ela falou assim, não voltei porque eu tenho duas filhas, não. Voltei porque eu amo meu marido.
Ai, querida.
Ai, meu Deus, aí,
ganhou um chifre ou uma declaração de amor? Que coisa linda.
Ó, ela salvou o casamento.
É.
Vera salvou minha vida. Mas teve gente aqui salvando a vida de gente mais importante que todos nós reunidos. Todos nós aqui nesse estúdio reunidos não somos a vida da pessoa que foi salva por João Vicente.
Ah, ele tinha que trazer uma história de salvamento. Né?
Menina.
Tava eu fazendo uma fotografia.
Tava eu indo pra Maceió. Não, tava eu dia 31 de dezembro, num barco, eu, Caetano, Queen Latifah.
Porra! Queen Latifah,
aquela atriz americana
que fez Táxi com a Gisele Bündchen.
Fez Chicago, concorreu ao Oscar.
Eu queria falar. Ela fez Chicago e concorreu ao Oscar.
Pô, você falou Táxi com a Gisele. Maravilhosa referência.
Eu passei a tarde inteira querendo falar essa frase. Tava num barco, eu, Caetano, Queen Latifah.
Maravilhoso. A história é essa. Não,
pra mim foi.
Já tá bom.
Menina, aí tava... Mentira. Tava com o Réveillon na Bahia. A gente ia passar o Réveillon na Bahia. E aí, eu estava num barco, de fato eu, o Caetano, minha madrinha, que é a Paula Lavigne, Queen Latifah, Mosquito,
Obama.
Nosso querido...
Se você botar o papo aí, eu não vou nem me contar.
Estávamos ali ao redor de Salvador, não sei o quê, pegamos um barco para fazer uma viagem antes do dia primeiro, para ir manjar, abençoar, para lavar, não sei o quê.
Lógico.
Paramos ali na frente. Viemos adquirir barco, coisa boa, não sei o que, conversando, eu ouvindo, Caetano falando sobre Freud, não sei, coisa linda. Pô, meio sol já pra cair. Paramos perto de uma praia, e aí alguém falou, vamos lá na praia, ver um negocinho, fazer uma brincadeira boa. Paramos aqui de barco, aí pulei eu na água, meio que pra fazer um número, né?
Eu vou de crau, João meteu a borboleta.
Mas estava uma distância... Boa de olho e ruim de nado. Entendeu? Tava aqui, ó. Ali, tá tava perto. Mas tava aquele mar gordo, que meio com uma onda mais chata, não sei o quê. Mas mergulhei ali. E Caetano ficou sentado na beirinha do barquinho, assim, com o pezinho na água. E conversando, e a gente conversando aqui. E Paula Lavigne mandando mensagem de... Não sei quem que está se candidatando.
Mulher de Caetano, por acaso, alguém não sabe.
E uma ativista política muito importante, resolvendo o futuro do Brasil. E Caetano não vai. Daqui a pouco, eu não sei se vou, não sei se não vou, não sei se vou, não sei se... Daqui a pouco ela grita e fala, Caetano, vai logo, que você não faz um exercício desde novembro.
Desde a Tropicália.
Já é bom que você já mergulha. E nisso eu já fui me adiantando ali pelo meio. E daqui a pouco eu ouço... Tá bravo. Era Caetano nadando, mas nadando com uma... com foco, que eu falei... Eu nunca poderia imaginar que Caetano poderia ter algum problema no mar da Bahia. Você entende? Pra mim, Caetano mergulha, sai um caranguejo cantando, aqui no mar, aqui é uns golfinhos acompanhando.
Protegido pelo mar.
Pra mim, Itapuã é Ita nadando e Puã Caetano, entendeu? É tipo, é um homem dali, é um homem... Que nada, né? Eu sei que ele nadou um quinto da brincadeira e ele começou a cansar, eu senti. Ele começou a fazer um troço estranho aqui e eu fui me aproximando aqui e ele, até que ele olhou no meu olho e falou, eu tô com medo.
Maravilhoso.
Só que... Só que você entende que esse tom é mais de constatação do que de temor? Porque assim, o Caetano, pra quem não sabe, ele é meu padrinho de batismo. E eu, por acaso, ele é o artista que eu mais admiro na minha vida. Ele é o meu padrinho, mas ele é o Caetano Veloso, gente. Entendeu? Sim. Então aí você olha aquele, você tá vendo o Caetano Veloso se afogando. E um amigo meu, que é mais pragmático, gritou de lá, boy, Caetano!
Boy! Boy!
Aí eu falei, olha, calma. E ele, com o olhinho assustadinho, a água subindo, eu falei assim, calma, calma, eu vou te... Ele falou, eu tô com medo! Aí ele começou a... Eu falei, eu vou te dar o braço. É porque eu pensei nas técnicas de salvamento, né? Você não pode deixar a pessoa te afogar também.
Claro.
Aí eu fiz, eu vou te dar o braço e você vai segurar no meu braço, tá? Aí eu dei o braço. Cara, ele fincou as unhas aqui, ó. E ele ficou qual uma águia de set de filmagem. Ele foi subindo e me apertou aqui por trás. E aí tava eu afogando.
Não dá pra confiar em Caetano, né?
Porque... Não dá pra confiar em mais ninguém nesse Brasil. E aí eu comecei a também entrar numa paranoia que eu não podia também eu me desesperar pra ele não se desesperar mais. Então eu ficava aqui, ó. Mas com a cara aqui, ó. Tá tudo
mas
bem.
Mas a carinha plena,
Aqui embaixo as gêmeas não vão sincronizar. Mas aqui em cima sorriso.
Mas eu falei, caraca, o bote. Tem um bote.
Porra, o bote.
Tem um bote aqui. E eu fiz, bote!
Chamou pelo nome.
Nossa, bote!
Quando eu falei bote, o barqueiro fez assim, ó.
Ah, não!
Aí eu fiquei desesperado, porque tinha o bote.
Eita!
Eu só contei porque eu sabia que em algum momento ia ter o Caetano do Zorra. Aí eu olhei o mosquito, tava dentro do bote, eu fiz, colete salva-vida. Ele fez, o colete fez, tucu, tucu, tucu.
Ai, gente.
E aí o mosquito, que também não sabe nadar, eu falei, sei lá, pega atrás. Ele falou, eu não tenho como trazer, eu não vou também, eu morrer.
Vem voando!
É. E nisso, que isso, são 7 segundos.
São 7 segundos, parece uma eternidade.
Eu comecei a pensar, bom, o que, que se faz numa situação dessa? Ouvi dizer que é um soco na cara.
É mesmo?
Olha aí.
Não, dizem que é
a pessoa... Você diz,
mas isso tudo funciona na teoria, né? Porque você, aí eu falei...
Um soco na cara.
Pera, eu tinha ouvido isso. Agora você...
Isso foi antes do meu Réveillon, só pra saber se...
Não, tudo bem. Soco na cara, mas isso na teoria funciona. Agora imagina se eu... Caetano estava agora ouvindo ele. Imagina. Ele não apaga.
Imagina, ô João. Que é isso, João?
Eu falei, caralho, eu vou ter que dar um soco na cara
ele
do Caetano.
Ele vai revogar a sua padrinidade.
Porque eu vou ter que ou tirar ele e dar um mata-leão nele. Mas você imagina, é tudo isso um mata-leão no Caetano. É tudo muito complicado, entendeu? De você fazer. E lá de longe eu ouço...
Era Queen Latifah peidando.
Curtiu? Vamos!
Por que isso vai cortar? Por que você fez isso?
Não vai cortar, não.
Não vai.
Porque aniversário não vai cortar nada.
Não tem nada. O menor sentido, piada em quatro.
Esse programa tem que ser lançado em DVD.
E aí o bote...
Não, e aí ele... Eu tô com medo. Eu falei, calma que o bote tá chegando, eu tô com medo. Aí nisso o Felipe Veloso nadou, pegou o colete, aí veio o bote junto, não sei o quê. Ele foi agarradinho assim com o gatinho do Shrek, assim, na cordinha do bote, assim. Aí foi. Aí o bote quebrou de novo, aí eu já tava. Porque o que acontece? Aí, nisso aí já pensei tudo o contrário.
O jogo virou.
O jogo virou. Agora que tem bote, eu salvei a vida de. Brasil! Entendeu? O que eu fiz pela humanidade, eu salvei a vida de Caetano Veloso e você fez o quê? É na sua poltrona.
Muito obrigado.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
E aí teve até um momento, assim, só pra fechar a cereja do banco, que o bote quebrou de novo, eu fui carregando o bote, nadando até a praia, com o Tarzan náutico, fui levando. E aí a gente sentou na areia, ele muito assustado, e eu falei assim, o que que houve? Ele falou, eu fiquei com medo.
Lógico, pavor.
Cara, imagina, a água assusta mesmo.
Olha, meu Deus do céu, eu tô amando isso. A gente vai pro próximo bloco.
Enrolado.
Não, ele tá falando, eu tô ouvindo ponto. Geralmente é assim.
Eu tô falando aqui. Que eu já tô pensando em Paulo Vieira, porque vem a história boa aqui. É uma história que a gente viveu junto. É uma história... O João fica já...
João é muito ciumento.
Tem uma história muito legal do Fábio também, a gente viajando.
Você vê que é engraçado nesse programa, que estão os três brigando, Mia, que sabe que é a favorita,
exatamente.
Sabe?
Plena.
É porque Tatá não tá aqui.
Exatamente.
Dani Calabresa convidou, o santo dela é forte, rapaz. Não, mas Mia, ele veio de 4 em 4 anos, é tipo,
é fácil. Mas o Paulo Vieira, a gente vai contar essa história que nunca contamos. Eu liguei pro Paulo e falei assim, vamos fazer... Pra alugar um catamarã pelo Caribe.
Não, me convidou também, mas não tô sabendo.
Catamarã, não.
Me convidou também. Vou começar lancha. Também, pô.
Era assim, falou catamarã, sim.
Falou
pra
catamarã.
Pra mim era um barco do Neymar. Foi na sua fantasia.
Ele, na minha, pra mim, foi vendido um barco do Neymar. A história vem no próximo bloco, a história de naufrágio, a história de barco, a história de gente que não confere o passaporte antes de viajar. Não sai daí, então. Marcos Veras, Paulo Vieira Mianello. Ai, que programa gostoso. Que coisa boa esse aniversário. Que vocês já estão aí se cutucando? Já, a bebida começou a fazer efeito no pessoal.
Eu só olhei pro João e fiz assim, ó.
Tomando uísque.
É o nosso João Carabrava, né?
Sóbrio.
Estamos tomando coisinha, Mia no ginzinho. Ai, meu
todo
Deus
mundo bem.
Eu tô rindo bem boa, gostoso. Ó. As histórias estão boas. Foi
não
aprovada
tem,
pela pandemia.
Foi aprovada.
Né?
Vai ao ar.
Tá bom
vai.
O programa hoje, minha gente?
A máquina ali, ó. A máquina. Olha aqui. Mas eu deixei pra esse segundo bloco uma história.
Seu preferido?
Não. Não sabe o que é, Mia? É uma história que aconteceu num evento que a gente, que é malandro, não foi.
Não foi, porque eu fui convidada. Aliás, eu tô ansiosíssima pra saber se eu me arrependerei ou não.
Não. Ele me ligou e falou assim, João, negócio bom.
Pra mim também.
Um barco.
É que eu...
Só nós. Negócio sei o quê.
Réveillon é tranquilo.
Vai ser ótimo. Aí ele começou a me explicar. Eu falei, isso é roubado, gente. É óbvio que é roubado.
Eu gosto de viajar. E gosta de chamar a gente. Até vou pedir pra minha mulher pegar o microfone pra gente falar. Eu falei, vamos pro Caribe, vamos. E aí, pandemia, pensei, não existe passeio melhor do que ir pra um barco.
Sim.
Você vai ficar no meio do mar, isolado. Não vai ter contato com ninguém, isolado, só com amigos que fizeram o teste. Uma beleza. Comecei a chamar a gente.
Não sei pra quê também, porque cabia 6 pessoas só no barco.
É verdade. Cabia só. Mas então, porque eu sei como é artista. Eu chamei Mia. Mia falou, lógico, vou. Nunca apareceu. Tá aqui hoje.
Tudo que eu digo, lógico, vou, eu vou com você.
É verdade, Paulo, é verdade.
É verdade.
João, mas o João já sei.
Eu falo.
João, não, porque já sei que no barco.
Se não tiver mil fios, ele não vai. Se não tiver o lençol.
Não, Maceió, eu fui.
Foi, Marcelo.
Mas foi pra casa da Marta Medeiros, meu amor. Um negócio chicaço. Melhor lençol que eu já deitei na minha vida
não,
até
não.
Lá.
Então, só uma parte aqui. Marcelo foi um dos lugares mais lindos que eu já fui na minha vida.
Não foi Marcelo, foi Milagres.
Milagres.
Mas Marcelo é lindo mesmo. Fui chamando gente. Ninguém foi indo. Paulo Vieira falou, lógico.
Vou.
Mas é isso que... Pera só um minutinho. Desculpa. É que... Aí você foi chamando gente, nesse foi chamando gente aí que eu entrei, engraçado.
Não, você foi o primeiro logo cedo.
Ah, engraçado.
Você foi o primeirão.
Não, o primeiro foi eu.
É que não me...
Porque o que chegou pra mim foi, precisamos... Vamos ver, escolher juntos essa outra pessoa.
Lógico que foi. Claro que foi. E aí...
Era, ele chamou primeiro. Fui eu, Murilo Couto, você.
E aí falei, Paulo Vieira, vamos. Paulo Vieira foi com a Ilana, com a senhora dele. Chamei Fabiano Cambota,
nosso amigo do falecido programa do Porchat.
Que também não tá aqui hoje.
Que também não tá aqui hoje, porque está em Las Vegas.
Uh-huh.
E aí Cavota, com a senhora Flávia, falou, vamos. E fomos nós seis. Só que eu quero fazer um preâmbulo antes de colocar o Paulo nessa história, porque isso é, é o meu pedaço. Eu convidando gente, consegui um barco, mandei fotos, esse o barco, olha que legal o barco.
Foto que não foi a foto do barco que fomos.
Como é que funcionava o esquema? Vai todo mundo pro Panamá.
Não, não, essa não é a primeira coisa. A primeira coisa é caríssimo. Caríssimo.
Era em dólar.
Primeira pergunta que o Fábio me fez é, como é que você tá de grana? Falei, fiz umas publi, mas na hora que me passou o valor, eu falei, chato, mas eu preciso ir pra provar pra Fábio que eu tenho condição de andar com ele onde ele for.
Baratíssimo.
Fábio, você quer que eu fale?
Não, peraí. A balança é barato. Se você pensar o que tá tudo incluso...
Ó, inclusive!
Não vou entrar nessa. Olha aqui, todo mundo tem que ir pro Panamá. Chega na cidade do Panamá, a gente pega um carro 2 horas e meia até o porto. De lá, pega o barquinho.
Aquela viagenzinha roubada, roubadinha.
Do porto para as ilhazinhas, normalmente, são 3 horinhas. O que que acontece? Fechou o porto.
Porque era pandemia.
Fábio teve a brilhante ideia da gente dar a volta no mundo pelo alto mar para chegar na ilhazinha. O que mudou a nossa viagem de 3 horinhas para 13 horas
em alto mar. Porque o que acontecia é que do norte do país, do Panamá,
sorte,
era rapidinho.
Hein,
do sul tinha que passar por mar aberto.
Do sul passava pelo Tratado de Tordesilhas, com o negócio de que você...
Só que
Cabo da Boa Morte, a Fossa Abissal.
Eu e Nathalie já estávamos na Costa Rica, a gente já ia estar por ali, a gente já ia estar no Panamá. Paulo, com a senhora, Cambota, com a senhora dele, iam me encontrar no Panamá. Então eu já tinha essa tensãozinha.
Por que tensão?
Porque eu já não tô controlando.
Não, o detalhe é que qualquer coisa que dê errado numa coisa dessa acaba com a vida do Fábio.
Tinha que ter botado o Adnir pra organizar essa viagem. O Adnir organizaria assim, tipo, galera, porta
fechada. Deixa eu contar o meu pedaço, então, aqui nessa tensão sua de organizar. Essa viagem não era pra eu ir. Claramente, primeiro pelo valor que ela era. Já era Deus me dando um anúncio falando assim, isso não é pra você, Paulo, não vai nisso não. Depois, pelas coisas que foram dando errado. A primeira coisa que deu errado é, a gente fez eu e Lana recebemos uns amigos em casa pra dizer, vamos passar 20 dias longe e tudo mais. E Lana foi passar um negócio no aplicativo, recebeu uma comida.
Ah, é verdade.
E aí foi passar um negócio no aplicativo, o cara deu um golpe nela. Puxa. Ela falou, a minha maquininha tá quebrada, bota a senha. E Lana do Tocantins, num calça, chinelo, sem saber como é a vida na São Paulo, falou, lógico, botou a senha. Não soube naquele momento que foi roubado. Sabe quando eu soube? No segundo sinal que Deus me deu pra eu não ir. Que foi, Lana acordou e falou, amor, acordou com a boca assim, inchada. Eu falei, o que foi, Lana? Ela falou assim, eu tenho um canal pra fazer. Eu falei, como assim? Eu falei, mas que pessoa que vai passar 10 dias em alto mar com um canal pra fazer? Nem um náufrago, que o avião dele caiu e ele não esperava estar na ilha, foi tão mal preparado pra uma ilha como você, Ilana. Como é que você vai com um canal pra fazer? E aí fomos curar de manhã, isso.
Isso era quanto tempo?
A gente ia viajar à noite.
Ia viajar à noite,
de manhã.
Dia.
De manhã fomos fazer curetagem na boca podre da Ilana. Vamos lá cuidar da Ilana. Fomos passar o cartão no dentista, o cartão não passou. Falei, engraçado, o cartão que eu precisava do dinheiro até pra pagar parte da viagem também. Fomos ver, descobrimos que Lana levou um golpe, que nosso dinheiro, tipo, 3, 4 mil reais, foi embora naquela brincadeira lá.
A partir do momento que Lana perde o dinheiro e Lana tá com o dente ruim, eu começo a infernizar a vida dela. Dizendo, amor, a vida não é assim, a gente precisa amadurecer.
Você não sabe
a vida
de
não,
nada.
A vida é uma brincadeira, a vida não é uma brincadeira, a gente tem que ter responsabilidade. E aí, meu amigo, eu sou filho da minha mãe, né? Quando eu tenho razão, o dia inteiro, a coitada não teve vida, eu falando. E agora a nossa viagem foi prejudicada.
Que climinha bom.
Não, pô,
e eu na Costa Rica achando que tava tudo bem.
E aí dei essa aula de vida pra Ilana, dizendo, a gente precisa se organizar. Tá bom, chegamos em Guarulhos. Entreguei minhas malas, entreguei meu passaporte, a mulher me deu a passagem na mão
Ela falou assim, você tem outro passaporte? Eu falei, não tenho, até achei que era proibido o negócio de identidade falsa. Ela falou assim, não, porque seu passaporte tá vencido.
Ah, já aconteceu comigo.
O seu ou da Ilana?
O meu! Porque o santo dela é forte.
E aí vem Ilana, leque, 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 leque.
Não, e aí foi pior ainda, que Ilana só fez assim.
Ai, que... Toma isso que a vida te dá.
Não e aí, chinela.
Ela e falou, aí,
é o quê, moço?
Mas a pessoa que tem o santo forte, ela não atira, ela manda alguém atirar. Ela ficou quietinha e eu falei pra ela. Falei, pode falar. Eu disse imediatamente. Eu falei, pode falar. E ofereci minhas costas a ela. E ela, muito superior, falou, imagina, amor, a gente erra mesmo na vida.
Isso eu, lá na Costa Rica, já tinha chegado no Panamá, já tinha entrado no Panamá, tava no hotelzinho esperando, porque no dia seguinte de manhã, o Paulo, que estava já no aeroporto, ia pegar esse voo, ele e o Cambota iam chegar lá.
E aí eu desisti da vida ali naquele momento, e Lana falando, imagina, sabe o que a gente pode fazer? Vamos pegar um hotel bom em São Paulo e ficar curtindo esses 10 dias.
Posso falar, como se a gente... é maravilhosa.
Ela é legal pra caralho. Eu realmente é uma mulher que eu não mereço. E aí ela, não, tá tudo bem. Eu falei, não existe isso. Como é que você não vai brigar comigo? A pessoa que tá com boca de San Blas, ela não pode aceitar uma São Paulo. Não existe isso. E aí comecei a brigar com a Ilana porque ela não tava brigando comigo. E aí liguei já pra Cambota, falei, que hora que você tá chegando? Eles estavam chegando. Falei, não, que eu tenho que te entregar um negócio. Que era o quê? Os meus dólares, que vários meus dólares.
Porque eu precisava pagar o barco lá. Tava esperando eles chegarem com dinheiro pra pagar o barco em dinheiro lá na hora.
Porque sim, eu sou pobre. Eu tenho medo de que a pessoa fale mal de mim, que eu faltei um compromisso financeiro com ela. Nossa. Então eu pensei, eu não vou, mas eu vou deixar a minha parte paga. Que problema meu, que eu não fiz meu negócio certo. Mandei mensagem no grupo. Falei, gente, meu passaporte tá vencido. Eu não vou, me desculpem ter estragado tudo.
Quando o Paulo mandou essa mensagem, eu não vi, porque eu lá no Panamá, leve, solta, como uma gazela, eu fui pra academia dar uma corrida.
Olha que disciplinado.
Então eu tava correndinha feliz, Nathalie estava no quarto e recebeu essa mensagem. Nossa. Quando eu chego no quarto...
Já Nathalie, conhecendo quem é, já sabia o que ia acontecer.
Eu abro a porta do quarto, a Nathalie cinza, a Nathalie fala, tá sabendo?
Eu tenho uma coisa pra te falar.
Não tô sabendo. Tô quê? O passaporte do Paulo Vieira tá vencido.
Uh-oh.
E nessa hora, o que eu pensei? É uma grande pegadinha de todos esses escrotos que querem me ver desesperados.
Que querem acabar com a minha viagem.
E como é que eu reagi, meu amor?
Ele não falou nada, ele falou, tá bom.
E aí eu fingi normalidade. Aí eu falei, não, tá, claro,
não
lógico,
vou cair nessa pilha.
Não vou cair nessa pilha. E Nathalie não entendeu nada, porque ela falou, como é que o passaporte do Paulo tá vencido, ele não vai vir pra viagem e o Fábio tá tranquilo. E eu bem. E eu lembro desse momento que eu tomei banho, voltei, que sentei na cama, a Nathalie sentou do meu lado e falou, é assim que você vai reagir?
Querendo. E eu lá em Guarulhos só pensava assim, Fábio nunca vai me perdoar.
Porque daí o Cambota e a mulher foram pro Panamá, eu tô achando que é mentira, Paulo e Ilana ficaram, e Paulo, no dia seguinte cedo, foi na Polícia
Mas
Federal.
Mas perdeu o voo?
Eu fui, porque perdeu. Eu perdi o voo.
Pagou outro?
Paguei outro voo. Menina, se eu for te falar, isso me desestruturou 5 anos. Eu até hoje eu não me reergui dessa viagem. Fui pra Polícia Federal cedo, com os meus documentos que eu tinha. Tinha metade dos documentos que não tinha, que tava no Tocantins. E aí fiz lá o meu passaporte e o cara falou assim, esse passaporte eu vou fazer aqui, mas tem países que só aceitam ele em caso de morte ou de trabalho. Eu falei, não, tudo bem, tá tudo certo. Fiz lá o passaporte.
De emergência.
O de emergência. Conta de quando o Cambota
então, aí
chegou.
O que aconteceu foi, dia seguinte, cedo, eu ia pegar eles quatro no aeroporto e já íamos pra ilha.
Barco.
Pra gente, barco gostoso. Cheguei no aeroporto ainda achando que era tudo uma grande mentira. Vejo o Cambota e a mulher vindo e não tem Paulo Vieira e a mulher.
Pô,
e
tá eu indo pensei, longe demais isso aí.
É uma grande verdade. Este filho da puta
não veio.
Não viu o passaporte. E aí veio tudo assim, como é que mata
um filme
ele,
que
como é
que passa na cabeça. Como é que
e aí entra o Cambota com a mulher falando, Paulo não veio, passaporte. Eu ainda olhei pra ver se era grande brincadeira, não era grande brincadeira. E aí? Nossa. E aí que Paulo vem no voo de hoje à noite.
Tentando com o negócio do passaporte.
E o óculos?
Liguei.
Aí é o momento que o João fala que eu tiro o óculos. Aí eu pensei, aí liguei pro capitão e falei assim, tem como, porque a gente ia pro barco. Falei, tem como a gente chegar no barco, dormir uma noite no barco e esperar um amigo meu voltar, porque o passaporte dele, ele é um débil mental. O passaporte dele tá quebrado. O cara falou, vem. Então eu falei, Cambó, todo mundo, vamos pro barco. A gente dorme no barco. E espera esta besta vir no dia seguinte.
Mas nisso eu falei com o Fábio. Falei, Fábio, o homem da Polícia Federal falou pra mim que eu não queria nem falar com o Fábio, eu ligava pra Nathalie. Nathalie, fala
pro
Fábio.
Como é que ele tava te tratando? Como é que ele tava te tratando?
Ele tava me tratando, mas assim, num grau. Oi.
Fala.
Então resolve. É, imagino. Imagino. É. Seria bom ter o passaporte mesmo. É. Desse grau. E aí eu falei pra Fábio. Fábio, o homem falou da Polícia Federal que você precisa ter ou um negócio de morte ou um negócio de trabalho pra poder entrar.
Nossa,
aí o Fábio falou assim. Eu falei, Fábio, vou inventar uma história de trabalho. Fábio falou, não inventa nada. Você já quase destruiu com tudo. Pra quem nunca viu, o passaporte de emergência, ele é absurdamente diferente do passaporte normal.
É azul
ele
claro,
é um azul
né?
clarinho de cartolina. Ele é feito no papel crepom. Ele parece... O papel dele parece de cigarro de vô, de fumar a paia.
É fininho. É colado com cuspe.
É colado com cuspe. O passaporte normal tem 17, 18 maneiras de ver chips e tudo mais. Esse é o número de zap do moço que fez. É uma tristeza. Fábio falou, não fala nada. O homem vai pegar o passaporte, não vai dar problema nenhum. Ele vai te perguntar, esse passaporte, você vai falar, é novo. Beleza. Passou Ilana, o homem carimbou Ilana, tudo certo, não sei o quê. Pegou meu passaporte, sentiu o que de problema e falou, esse passaporte? Eu falei, é novo. Aí o homem falou, oh, pero no, é novo. É novo. É novo, é novo. E me prendeu.
Levou.
Lá já é no nuevo. Panamá.
Já é mandou aqui.
E aí me prendeu. Fiquei preso no Panamá. Não.
Numa salinha.
Numa salinha. Uma coisa assim.
Ilana.
Hã? Ilana entrou no Panamá.
Ilana só assim. As pessoas erram.
Deixei.
Não, isso, só um adendo. Eu acordado no barco, às 7 da manhã, com ele desse tamanho, mandando pra Ilana. Ilana, chegaram? Ela falou, chegaram. Eu falei, graças a Deus. Ela, mas Paulo ficou.
Foi o terceiro sinal que Deus deu a Jonas. É. Não vá pra esse barco, a baleia vai te pegar lá. E nisso eu me despedi de Ilana, dizendo, amor, vai. Falei pra ela, vai, curte essa ilha.
Segue teu rumo.
Joguei minha carteira pra ela,
vou
joguei.
Vou estragar a viagem do Fábio.
Tem algum dinheiro aí, paga o barco do Fábio, vive essa San Blas e deixa que eu vou-me embora. Fiquei na salinha. A salinha era um negócio terrível. E eu falei assim, quanto tempo geralmente é pra ser atendido? E aí o cara me respondeu, irmão, eu estou aqui há 3 dias.
Ah, não, 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 não.
Eu
não,
juro
não,
por não, Deus, não. As pessoas ficavam lá 3, 4. Tinha um homem lá chamado Ali, que era um libanês. Ele tava lá há 6 dias, porque o Ali deu problema no passaporte dele, venceu o teste de Covid dele, ele não podia sair pra fazer e ele tava preso lá pra sempre. Ele ia sair naquele dia. E aí eu tava lá nesse desespero dessa sala, corta pra Ilana, fora do aeroporto, chorando.
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 E pra mim, fingindo, tava tudo bem. Ela, tá tudo certo aqui, Fábio.
Ilana chorando na porta do aeroporto.
Paulo tá numa... errou, mas ele é bom.
Ele tá numa
salinha.
Mas
eu vou apoiar ele até o fim. E aí chorando, 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 passa um homem branco, americano, viu uma latina chorando e pensou, nada tira da minha cabeça que esse homem tava dando em cima dela. E Lana falou, imagina, era só um bom senhor que queria me ajudar. E aí esse homem foi lá e falou, o que tá acontecendo? Não chora, a vida é boa. E ela falou, não, minuevo, já me alçou a noivo. Aí, não, minuevo.
Ela lembrou da coisa do passaporte, é noivo.
É noivo. Minuevo, o senhor tá com o passaporte noivo. E aí ficou preso lá. E o homem falou, não, e ficou lá conversando com ela. Resultado, o homem ligou lá na salinha e ele liberou todo mundo da sala. Todo mundo teve inclusive seu problema Ali. Resolvido. Todo mundo foi resolvido. Por quê? Aí o homem, ficamos nessa tensão, quem é esse cara, quem é esse cara? E aí o cara começou a seguir Lana. Ele tem foto, tipo, com todos os presidentes dos Estados Unidos. Ele é tipo um chefão do FBI. Uau. É um chefão do FBI que viu Ilana chorando. E aí...
Ah, mas é, você tem razão.
Claro! Pra que que seguiu Ilana, chefão do FBI?
Não era só pra ajudar a Ilana?
Não era só pra dar uma ajuda?
Mas todos os seus passos
imagina
estão
se
sendo seguidos.
Imagina se Paulo Vieira chorando lá, seria a forma dele.
O chefão da FBI ia
E aí, segue Ilana até hoje. Curte, tem foto. Curte foto da Ilana.
Paulo foi
me salvou.
Liberado, saiu, entrou na van.
Vocês vê, ó que trabalho. Vai, chama mais um bloco. Essa viagem.
Não chegou nem na parte que eu mais gosto. É,
exatamente. E nisso, só pra gente já se encaminhar pro fim. E nisso, então, Paulo e Ilana saem, entram na van e me mandam mensagem sair. Só que aí já eram 10 da manhã, eu já tava apavorado no barco. No barco, cambota. Fala, tô ruinzinho da barriga.
Oh, meu Deus. Quer dizer, é só bênção, é só bênção.
Que, isso que lugar legal, que viagem legal,
quando
né?
Quando Paulo Vieira chega com ele lá no barco, a gente se abraça, que coisa boa. E o barco, então, à noite, sai?
O barco sai à noite, crepúsculo da tarde. Eu olho pro horizonte onde a gente tá indo, eu vejo tudo preto, tudo escuro. E eu ouço no rádio, inglês, tudo inglês, mas eu pesquei duas palavras. Dangerous.
Perigo.
Dangerous. E Storm, que eu sei que é tempestade por causa do X-Men que eu via no SBT. Eu falei, é Dangerous Storm. Eu falei, é pra lá que a gente tá indo.
E era pra lá que a gente tava indo. Com o Fabiano Cambota, teve uma infecção intestinal durante a viagem inteira.
Ah, não.
Sim. Nossa. Ele começou nessa viagem e nessa ida, o barco balançava muito. Eu dormi.
Balançava, não. O barco foi uma tempestade. A gente pegou uma tempestade.
Foi tipo
ondas.
Aqueles programas do Discovery, pegou... Mar em Fúria.
A gente, não, parecia que eu tava pescando que caranguejo, cara. A gente pegou.
No Alasca.
A gente tava no Alasca, pesca mortal. E a. Foi a pior, juro por Deus, sem sombra de dúvidas.
Mas isso aí foi às 13 pior, horas, isso
foi
aí.
A pior noite da minha vida. A gente pegou 12 horas de tempestade. Nossa. 12 horas de tempestade. Mas 12 horas, 12 horas do barco, pulando. E aí, o que aconteceu? Todo mundo já tava meio na canjibrina, todo mundo foi dormir. Eu falei, não, eu quero encarar a morte de frente. E aí, eu me agarrei no mastro que tinha, assim, no barco, e eu via somente... Eram ondas de 5 metros.
Não era nada disso.
Era isso, sim, ele não viu. Tinha um abismo. O barco chegava
raiva,
assim e fazia assim,
raiva, ó. Ele dormia.
Eu odeio ele. Aí, tava no alto, fazia assim, ó. Bah, no chão. É só desgraceira.
O Paulo vomitou, passou muito mal, vomitava. O capitão, era só o capitão.
Só o capitão sozinho, não tinha uma segurança.
Não.
O capitão largava, tava aqui, eu vomitava. I'm sorry, Steve, I'm sorry. E ele, that's happened. E aí, o Steve saía do maço dele lá, saía, vinha na beirinha do barco aqui, ó, aqui. Pegava um balde, segurava na cordinha... Vinha no alto mar e fazia... Pegava lá.
Água
e eu falava
pra limpar o navio.
E lavava o navio.
O navio.
Eu falava, ô, Steve, por God, não faz isso.
Porque o Paulo achou que o Steve... A primeira
não
vez
sai
o Paulo
da direção.
Falou, ele achou que o Steve fosse pular e abandonar o navio. E o Steve pegou o barco e fez assim.
Eu falei, Steve, please, fica com a gente, Steve, não.
O Steve só foi pegar água.
Fala da parte do I Need Help, pelo amor de Deus.
O que é I Need Help?
Que ele falou pro Steve... You need help? Aí o Steve falou, não, ele, I need help.
Eu falei, não, mas eu preciso. You need help? No, I need help.
E aí, e nisso era, eu dormindo tranquilamente, Paulo apavorado, vomitando com o homem, achando que ele, o homem ia abandonar o navio.
Dormia?
E cambota.
Nunca dormia.
Dormi nada.
E cambota, passando mal com infecção
Nossa.
Intestinal, vomitando e cagando.
Imagina.
Num ponto em que ele... Cagando, o navio balançava, ele pulava, se cagava do ar, rá, e vomitava para frente, fazia rá, rá, rá. E teve uma hora que ele inverteu, que ele falou que ele tava levantando, o barco virou, que ele fez, cagou para trás, rá, rá.
Cara, em determinado momento, porque foram 12 horas. 12 horas desse inferno.
João,
e aí...
só pensa no que a gente se sabe
e aí,
João.
Pensei. 12 horas. E aí eu fui lá, gritei Lana, bati na porta e falei, me dá um remédio, me dá um remédio. Voltei pra cima de novo pra passar mal. Isso onda vindo, teve uma hora que um peixinho caiu no meu colo, assim, parecia a vida de Pi. Eu falei, que desgraça de viagem é essa? E aí eu falei, e aí
ele
esperei Lana.
Ele foi acordar a Ilana pra pedir um remédio.
Um remédio, porque eu não tinha condição de me ajudar. E aí esperei Lana. Uma hora, duas horas, e nada de Lana. E aí eu desci, falei, poxa, Ilana, nem pra me ajudar. Desci lá, falei, poxa, amor, você nem me ajudou. Nisso, Ilana...
Entrou no quarto.
Entrei no quarto e Ilana tava assim, em cima da cama, assim, ó.
Com o remédio aqui. E aí Paulo falou, Ilana, você não me deu remédio?
Tô dormindo, não. Tô passando mal demais.
Ai, gente.
Perdoa. Ilana tava há duas horas.
Perdoa.
A frase é muito boa. Perdoa.
A frase toda é... Perdoa. Tô dormindo, não. Tô passando mal demais.
Ilana, ela deu um passo com o remédio. Não aguentou.
Derrubou ela na cama.
Bom... Tudo isso pra dizer que no dia seguinte...
Não, peraí. Eu preciso falar que eu tava morrendo do lado do Fábio, a onda vinha por cima, entrava pela janelinha em cima, molhava a cama, e o Fábio pegava a toalha e fazia assim, ó. E dormia de novo. E eu acordava ele e falava, amor, tá acontecendo alguma coisa.
Dopado,
ele falava,
shh, né?
Como se fosse um bebê.
Lógico, não ia afundar.
Como é que sabe?
O capitão tava muito tranquilo. O capitão
e você
tava...
não sabe disso, ele é tava dormindo.
Eu tava vendo no olho dele, ele não tava tranquilo.
No dia seguinte, chegamos em San Blas, eu acordo sozinho na cama, dia bonito lá fora, passarinho... Eu subo, escovo o dente, me ajeito, subo. Quando eu chego em cima no barco, juro, a cena era o Cambota muito branco, escorado na mulher, que fazia assim nele, ó. Ai. O Paulo Vieira na mesa assim, ó.
Pensando na volta.
A mulher do lado...
Que eu pensei, como é que eu arrumo um helicóptero pra me tirar daqui, já que eu tô gastando?
E eles só falaram, a gente viveu o Poseidon. E você tava dormindo.
Teve alguma coisa legal nessa viagem?
Eu amei a viagem.
A volta foi ótima.
Essa viagem foi toda cagada. Nisso, o Cambota, nessa passada de mal dele...
Ele passou mal mesmo.
Ele acabou toda a água. Nós ficamos sem água no alto mar.
Como é que foi que o capitão falou?
Ué? No primeiro dia, o capitão falou pra gente assim, tem água suficiente. Se eu fosse, tivesse eu e uma comandante aqui, a gente veria 6 meses com essa água. Fiquem tranquilos, porque a água da descarga é de reuso do mar, então não gasta. Só no banho, não deixa a torneira ligada, não deixa as coisas ligadas. No terceiro dia, o capitão... não há mais água. Porque essa gente cagava, vomitava e ficava tomando banho sem parar.
Nossa, gente,
foi uma
viagem.
Loucura.
Não, não é mais também. Que também o capitão não tomava banho também muito, não. Esse povo
pois
do mar...
Pois é, tinha que melhorar. E, enfim, a viagem foi ótima.
Não foi.
Só pra mim. Só pra mim.
Só pra você.
Olha aqui. Ai, que maravilha. Era isso que eu queria. Mas ainda tem mais um bloco.
Não.
Tem.
Eu posso ficar.
Tem o bloco das perguntas.
Eu vou ter que sair.
Eu amei esse bolo.
Cara, tá muito lindo. Bom esse bonequinho.
Eu adorei, ele tá um pouco vesgo, mas eu amei.
Que lindo.
Eu tenho o olho caído mesmo. Ai, que maravilha.
A Globo já tá filmando, amor. Não, já. As câmeras aqui, tá tudo
mas
bom.
Mas eles nunca tudo... mandam pra
não,
gente.
Não, a Globo já tá fazendo isso.
Mas vamos pro próximo bloco ou é uma grande mentira não ter o próximo bloco?
Eu acho que tem o próximo
tem,
bloco.
Tem, claro tem. Que tem. Então vamos pro próximo.
Só um parabéns.
Isso é bolo de verdade ou é arte?
Por algum momento eu achei que a gente tava na casa do João.
É mesmo?
Eu achei que a gente tava na casa do
João. Ó, a gente vai pro próximo bloco das perguntas. Vai ser um bloco diferente também. Esse programa tá muito especial. Vai ser um bloco que vocês me fazem pergunta, eu faço pergunta pra vocês, vai ser divertidíssimo.
Tá bom.
A gente vai comer esse bolo, não sei se tem que devolver pra Pantanal esse bolo. Mas no próximo bloco tem mais. Que história é essa, moçada? Paulo Vieira, minha mãe, Marcos Vieira, sou o presidente.
Parabéns, Fábio!
Oliveira, Marcos Veras, Lia Mello e João Vicente de Castro. Chegou o momento das perguntas, as perguntas especiais estão aqui. Mas alguém me disse que, Fábio, hoje não é dia de você fazer as perguntas. Dê na mão de João Vicente.
Estou com seu melhor amigo, João Vicente.
Deixe na mão de João Vicente que ele vai resolver tudo.
Para a gente conhecer mais de você, mais do que a gente já conhece, eu conheço mais do que todo mundo, cada um vai fazer uma pergunta.
Solta.
Solta.
Soltinha.
Para você, não é para todo mundo responder.
Vamos.
Eu vou começar com Mia Mello.
Ódio, ódio. Ah, eu começo?
É a Dani Calabresa que veio.
Ai, que pôde. Ó, vai ter meu passado me condena a três? Mentira.
Essa é a pergunta que você faz.
Vai ter.
Qual foi a melhor história que você escutou aqui?
Ah, da plateia, eu diria que foi a festa do Luciano Huck, a menina que infiltrou a festa do Luciano Huck. Porque foi a primeira história que viralizou do programa. E foi muito legal, porque eu tava com muito medo de fazer um programa que não tivesse polêmica, que não tivesse confusão. Porque assim, como é que vai sair no site? Como é que vão falar do programa se não tem nenhuma polêmica? E foi aí que eu descobri que boas histórias também geram notícia. E essa foi uma história que rendeu muito e foi a primeira que viralizou e que jogou o programa na boca das pessoas. E é uma história maravilhosa da menina que invadiu a festa do Luciano Huck. E das pessoas que sentam, dos famosos, digamos assim, que sentaram ali, tem uma história que eu tenho um carinho muito especial, que é a do Lucinho, do Lúcio Mauro Filho, que contou aqui, que foi logo no começo. Uhum. E é uma história que tem tudo nela. Ela tem comédia, ela tem drama, ela tem amor, ela tem começo, meio e fim, ela passa por muitas situações.
Eu tenho uma pergunta de cunho sério.
Opa!
Não, mentira. Não tão, quer dizer, é sério, mas eu acompanhei a sua última viagem para Israel. Calma!
A gente tem que ter tempo para contar essa história.
Eu volto. Mas eu vi, além da viagem linda, como viagem, uma viagem religiosa,
espiritual,
histórica,
né?
Espiritual. E eu vi o seu comportamento, porque eu sei das suas convicções, porque sou seu amigo e amo a si mesmo. E eu cheguei a me emocionar com alguns posts nos stories ou no feed. Pode falar Instagram?
Pode.
Rede social?
Vai, amigo.
Vai. E aí a pergunta que eu tenho para fazer é, voltaste com alguma diferença ou voltaste com alguma fé? Voltaste com alguma religiosidade?
Decepciona ele, Fábio.
Vai. Não, você já não me decepcionou porque eu já fiquei, cara, que legal essa viagem do Fábio. Eu comentei com a Rosana e falei, olha que lindo. E olha que histórico pra caceta, enfim.
Não, é lindo. Israel é o máximo. Israel é lindo, muita coisa aconteceu ali. A gente vive hoje em 2022, depois de Cristo. Ah. Sim. Independente se eu acredito ou não, quem quer que acreditar ou não, quem está em casa ou não, a gente vive. E eu fui visitar um lugar onde ele nasceu, onde ele viveu, onde ele andou, onde eu fui fundamentado. E se você for pensar muito antes, com o judaísmo, com o islamismo e tal. Eu voltei, não volto religioso, mas eu volto acreditando muito em que é muito possível que a gente fundamente a nossa vida no amor. Eu acho que, no fim das contas, Jesus, que é um cara que eu acho bárbaro, eu acho incrível, é um cara que, há 2000 anos, pregava o amor. Ele perdoava a gente. A gente não consegue hoje perdoar o primo do WhatsApp que vota na pessoa que a gente não gosta. Então, eu acho, lá eu tive essa certeza, de que a gente precisa começar a ter mais calma, a pensar mais no outro, a saber a dificuldade que as pessoas têm, que as pessoas vivem. E esse cara, esse tal de Jesus que viveu lá atrás e que falou coisas tão importantes que duram até hoje, precisava ser mais ouvido. E não literalmente na maluquice do você não pode ser quem você é. Eu nunca vi em nenhum lugar Jesus falando tem que matar o Veras porque ele usa essa coisa. Tem que, não pode ter o Paulo. Nunca. Jesus pregava o amor. A gente junto.
Tolerância.
A gente tem que tolerar. Entender o que a gente, o que cada um é, o que cada um fez. Por isso que eu acho que esse Deus que as pessoas acreditam é um Deus tão bom que ele perdoa a todos nós, porque ele sabe os nossos porquês. Eu acho que Deus sabe por que a gente é dessa forma. Ele sabe por que você comete os seus pecados, os seus erros. E é por isso que, para mim, não existe um inferno. Se existe Deus, só existe o céu.
porque ele sabe que todo mundo tem os seus porquês.
Agora vai nessa, Paulo Vieira.
Não, não tenho pergunta nenhuma. Pode dizer que tá certíssimo, é isso mesmo, tamo junto.
É. Não tem não, pergunta?
Não, se eu tivesse que fazer uma pergunta, aniversário a gente sempre fica pensando o que, que a gente vai fazer da vida e tudo mais. Você, até copiando uma pergunta aqui do seu programa, que frase não poderia faltar no seu velório? Como você gostaria de ser lembrado?
Como eu gostaria de ser lembrado? Ele fez pessoas felizes. Eu acho que quando vem alguém falar comigo, me abraçar e falar assim, nossa, eu olho pra você, eu tenho vontade de rir. Eu falo que pronto, tá resolvido. Num mundo tão duro, tão difícil pra todo mundo, é um horror pra todo mundo. Claro que pra umas pessoas muito mais, outras menos, mas é horrível pra todo mundo. A gente vai morrer, olha que coisa horrível, a gente vai morrer. Então, fazer pessoas felizes, darem risada, eu acho isso... uma força, um privilégio, assim. Eu fico muito feliz de ter isso e de fazer as pessoas conseguirem dar um sorriso. Então, conseguir, acho que é isso, fez as pessoas, de alguma forma, felizes.
E fez, né? E fez.
Ah, Vera! E se você pudesse contar pra gente uma imagem que você vê do seu futuro? Se você pudesse fazer esse desenho de uma felicidade plena da sua vida, qual é esse desenho?
Um dia eu vi numa série uma frase que eu achei bonitinha de uma pessoa que perguntou, que ela destratou, sei lá, alguém, e aí a mulher falou pra ela assim, cara, você pode ser o que você quiser, você tem dinheiro, você tem possibilidades... Então, você pode escolher ser quem você... O que você quiser. Escolha ser gentil. Por que você vai escolher ser uma pessoa ruim? Por que você vai escolher ser escroto? Por que você vai escolher ser uma pessoa que não tá nem aí? Eu posso. Pelo lugar que eu tô, daquele velho papo de um homem branco, hétero, rico, eu posso. O mundo foi feito para mim. Eu posso escolher ser quem eu quero ser. Eu quero fazer as pessoas rirem. E é isso que eu quero fazer até o fim da vida.
Não se tom demais.
Pra fazer o Que História É Essa, Itália? É lindo. Olha.
Te amo e te admiro, amigo.
Se cutucar o Porchat, é lágrima aqui, ó. Se cutucar, é só cutucar.
Encerra teu programa, Flávio.
Eu vou encerrar o meu programa.
Não.
E vou encerrar com uma champanhota.
Assim.
Pra gente estourar.
Assim.
Aniversário.
A gente já tá vendo!
Senhoras e senhores, esse foi o Gustavo Porchat! Semana que vem tem mais! Um beijo pra vocês!